Voltamos com o CBN Total e a gente fala sobre a vazão dos rios na região, a quantidade de água que já caiu neste mês de janeiro, surpreendendo a todos. A vazão dos rios chegou a 3 dígitos, mantendo longe o índice de restrição no sistema que a gente viu passar por uma das piores crises hídricas. E a gente conversa sobre este assunto com um especialista em recursos hídricos, o Nelson Neves Barbosa, engenheiro agrônomo, que está na linha para falar com a gente, porque os dias que choveram bastante, nós nos perguntamos, né, para onde que está indo toda essa água que não está sendo, pelo menos em parte, já que o solo também precisa ser irrigado, armazenada para futuras crises, que, aliás, muitos especialistas já anunciaram que vamos ter e enfrentar novamente. Nelson, uma boa tarde.
Boa tarde.
Ninguém está guardando água, pelo que a gente está observando. A gente tem algumas, é verdade, iniciativas aqui e ali, mas a crise, ela veio, deu a lição. A gente está fazendo a lição de casa, Nelson?
Acredito que não. O foco do problema é muito maior que apenas pensar em encher as represas do sistema cantareiro. O processo produtivo natural da água, da origem da nossa água, ele foi, assim, totalmente esquecido. Nada foi feito para melhorar essa questão de evitar crise e escassez de água futura. Então, é muito preocupante. Agora que está chovendo, a turma acaba se esquecendo. Ah, já está chovendo, já temos água no sistema cantareira. Mas nada foi feito para resolver a escassez de água futura. Se você disse, você percebe o volume dos rios. Parte da água das chuvas teria que ficar retida no solo. E isso não está ocorrendo. Tem um alto escoamento terrível, porque as áreas rurais, onde acontecem as principais fases desse processo produtivo, estão degradadas. Tem processos erosivos, alto escoamento, e as águas não infiltram. Não vai haver a recarga dos aquíferos subterrâneos, e é o melhor local para se guardar a água. É ali que nós temos que pensar em guardar a água, não nas represas. As represas têm 9 males, problemas e impactos. Lá não, lá é um processo natural, não tem contaminação, não tem perda de água, não tem assoreamento, não invade áreas férteis. E lá é a origem das nascentes. A água que está nos aquíferos subterrâneos, principalmente nos lençóis freáticos, é que tem ligação com as nascentes. Se você não provoca essa recarga, esse nível que estocado nos lençóis freáticos vai abaixando. Todas as nascentes que estavam no intervalo rebaixado vão secando e deixam de formar milhares de córregos, ribeirões que vão alimentar a rede hídrica. Uma coisa que precisa ser muito entendida é que nós temos boas redes hídricas. É inaceitável, em cima do nosso regime hídrico, do nosso regime pluviométrico, estar passando numa crise dessa. Foi por falta de gestões erradas no passado, e agora a lição não valeu nada, entendeu? Parece que só pensam em obras de engenharia como faziam antes. Vamos fazer mais represas, adutoras, porque tem uma série de coisas por trás disso, né? Falta de capacitação também, mas esse pessoal que faz essas obras, esse pessoal dessas engenharias aí, dessas empresas de engenharia que estão aí com esse problema de lava-jato. Dá dinheiro. O custo para você fazer uma barragem é muito maior do que recuperar uma microbacia. Então, tem problemas maiores por trás disso tudo, né? Mas a preocupação é essa. Nada está sendo implantado para evitar a futura escassez hídrica. Em cima de um local, nós somos abençoados por Deus, temos ótimas, boas redes hídricas, só que elas perderam muito da vazão, porque não houve gestão, não houve, como eu falei, a recarga dos aquíferos.
Existem algumas situações em cidades da região com reservatórios de água. Esses, eles estão cumprindo algum papel? Por exemplo, a gente tem conhecimento da cidade de Indaiatuba. Ali existe um local que foi feito um reservatório e tem ali uma reserva, vamos dizer, de água.
Sim.
Nesse sentido que o senhor fala, que seria interessante ou não? Também não é uma iniciativa que condiz?
Pequenas barragens, pequenas represas, uma reserva, assim, por um município é interessante. Entende? Mas não podemos pensar só nisso e esquecer que quem tem que encher essas represas, esses reservatórios, é a rede hídrica que fica montante dela. Não é contar com uma chuva naquele momento de escassez hídrica. Nós temos o período das águas e o período das secas, da estiagem. Temos no nosso regime pluviométrico secas graves e ciclas que se repetem a cada 6, 8 anos, como aconteceu agora. O fundamental, nós temos que entender que quem tem que encher as represas é a rede hídrica, se ela estiver recuperada, preservada e com uma vazão boa. As nossas redes hídricas aqui perderam mais de 60, 70% nos últimos 70 anos. É um absurdo. Agora, é muito viável recuperá-las dentro de um cenário altamente favorável. Quando está tudo muito ruim, a degradação é alta, a perda é alta, qualquer ação obtém respostas rápidas, a curto prazo até. Antigamente só se falava em reflorestamento. Hoje não, de um modo mais moderno, é a soma de reflorestamentos mais implantação de práticas de conservação de solos nas áreas rurais, que tem um retorno rápido. 2, 3 anos, nós já deu tempo de fazer uma barragem, uma represa, ou até mais curto, com muito menor valor, com um processo duradouro, sustentável, só tem vantagem, entende? Mas ninguém se interessa, ou finge que não vem, ou é por incapacidade mesmo. Tanto que eu tenho batido muito na necessidade de fazer cursos de capacitação a todos os atores envolvidos que trabalham com água.
Nós tivemos recentemente uma discussão desse consórcio PCJ com o governo de São Paulo, com algumas autoridades. O consórcio queria de 12 a 15 reservatórios de água na região, achava também que o nível, a quantidade de água dividida com a Grande São Paulo não era interessante para quem era do sistema Cantareira, que somos nós da região. E até outro dia nós brincávamos aqui que quem paga a conta sempre são os caipiras, no caso nós.
Sim.
O senhor concorda com essa opinião?
Bom, eu concordo com o seguinte, se a rede que vem do sistema Cantareira, que forma o sistema Cantareira, pertence à bacia PCJ, ela não pode ficar injustiçada em hipótese alguma. Agora, ela foi criada, esse sistema, para abastecer São Paulo. Então, é uma situação aí que precisa ser mais estudada, mas de preferência, a rede onde ela é formada, ela tem que ser atendida preferencialmente.
Aí é que está o problema e a briga. Bom, diante desta situação, o que devemos esperar? Porque janeiro, assim como tudo, vai passar e as chuvas também irão, né?
Sim. Então, essa chuva nós praticamente perdemos nesse aspecto de pensar em escassez futura, de fazer aproveitar essas chuvas. Nós desperdiçamos essas chuvas. E a outra vantagem dessa proposta que eu falo, vamos recuperar as áreas rurais, porque além da água, você tem outros problemas por trás disso. Olha o quanto estrago as enchentes têm feito. Se você não corrigir os processos erosivos, você vai prejudicar a fertilidade do solo. Então, a questão de alimentos também vai ficar afetada. A tendência de degradação hoje é crescente. Então, tem um histórico. Depois de terra, áreas degradadas, vem as áreas desertificadas. Não é num processo rápido, mas daqui a 100, 200 anos, nós poderemos estar diante de um deserto, se nada for feito agora. Recuperar as áreas rurais é de uma importância enorme. E isso não é observado pelos gestores, pelos assessores dos governadores, e, como eu te falei, ou por falta de capacidade ou por outros interesses, né? Nós estamos num país aí medonho.
Nelson, obrigada pela sua participação aqui no CBN Total.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Engenheiro agrônomo Nelson Neves Barbosa comentou com a gente a respeito desse período que agora nós temos maior quantidade de água caindo das chuvas e, na opinião dele, não estamos fazendo a lição de casa, reservando essa água para crises futuras que irão chegar, com certeza. Além disso, reforça a necessidade de capacitação de todos os envolvidos quando o assunto é recurso hídrico e reserva de água futura.